linha aí pronto para que a gente possa bater um papo. Deputado, muito bom dia.
Muito bom dia, Flávio. Prazer estar contigo aí na tua programação do temático. Nossa Rádio Cacique, estão ouvindo aí certamente milhares de gaúchos e gaúchas sintonizados contigo. Eu agradeço a tua generosidade do contato, viu?
Perfeitamente. Nós que agradecemos a disponibilidade, deputado, e vamos falar exatamente sobre essa campanha da máscara roxa de combate à violência contra a mulher, né? Que é algo que nos choca a todos, que vem aumentando muito nos últimos anos. Mas esse ano, principalmente, esse fato é percebido com maior frequência ainda, deputado.
Exatamente. É uma constatação, viu, Flávio, que em função da pandemia... Não é nada novo, só ampliou os casos de violência contra as mulheres no mundo todo. É uma constatação que a ONU fez, em função das características, né, Flávio, justamente desse momento que nós estamos vivendo. Um dos itens que leva a isso é um tempo maior do agressor junto com a vítima, e a outra é a dificuldade que a mulher vítima de violência encontra para denunciar o agressor e sair, portanto, dessa condição de violência. A ONU fez, então, uma recomendação para todos os países que constituíssem campanhas afirmativas, que pudessem, então, facilitar as mulheres vítimas de violência a acessarem o sistema, a rede de proteção, acessar os serviços públicos e denunciar os agressores. O nosso Rio Grande do Sul, Flávio e ouvintes, não está desassociado dessa realidade, muito pelo contrário. Nós temos números aqui no Rio Grande do Sul que são assustadores, inaceitáveis. 51 mulheres já foram vítimas de feminicídios nesse ano, até aqui. Se compararmos o período do ano passado com esse, teve um aumento de 66,7%. E a grande maioria dessas vítimas morreram dentro de casa pelos maridos, pelos companheiros, pelos namorados ou pelos ex-homens, que ainda não compreenderam e não aceitam que o não de uma mulher é não em qualquer circunstância. Por isso, então, Fábio, se você me permite, já vou traçar o caminho que nós já fizemos da máscara roxa, pode ser?
Com certeza.
A ONU, então, fez essa recomendação para os países. Muitos países aqui da América Latina mesmo, entre eles a Argentina, o Chile, a maioria dos países da Europa também fizeram campanha semelhante à nossa da máscara roxa. E por que farmácias, né, Flávio? Porque em uma pandemia onde tudo pode fechar, as farmácias nunca fecharão. São portas que vão permanecer abertas em qualquer circunstância pelas características do que eles vendem, que são medicamentos, numa pandemia é fundamental. Então, o governo brasileiro não deu importância para essa recomendação que a ONU fez. E nós, então, eu faço parte do movimento mundial da ONU, chamado Reforxi, ou em português quer dizer Eles por Elas, que foi lançado em 2014, e faço parte a convite da ONU Mulheres do Brasil justamente pela caminhada que eu venho fazendo. Na Assembleia Legislativa eu coordeno a Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Primeiro e único parlamento brasileiro que tem grupo de homens lutando nessa causa. E a ONU então me convidou a partir do momento do lançamento desse movimento mundial para ajudar a organizar aqui no Brasil esse movimento. E coordeno aqui no Rio Grande do Sul o comitê local do Reforxi, ou então Eles por Elas. E a ONU, então, nos deu autorização e nós organizamos uma proposta e eu compartilhei com o Ministério Público, Judiciário, Defensoria, Polícia Civil, Brigada Militar, a campanha da máscara roxa, que consiste, prezados ouvintes, da seguinte forma. Todas as farmácias em redes ou individuais estão sendo convocadas, convidadas a aderir essa campanha. Cada farmácia que aderir à campanha, nós identificamos ela com um adesivo na parede, na porta, que é o adesivo roxo que diz Farmácia Amiga das Mulheres. E nós passamos as orientações para os atendentes, viu, Flávio? Todos os atendentes das farmácias da máscara roxa devem saber o passo a passo quando a mulher chegar na farmácia e pedir a máscara roxa. A máscara roxa não existe, né? Ela é só uma senha, porque o atendente vai estar treinado e vai saber se a mulher está precisando de ajuda, ela é vítima de violência, que é justamente a farmácia para manter também a descrição, né, Flávio? Então o atendente vai dizer a essa mulher, a máscara roxa está em falta, eu vou fazer um cadastro para te comunicar quando a máscara chegar, que é só uma desculpa justamente para manter a descrição. E vai pegar nessa mulher, nesse dito cadastro, que é uma desculpa, o que a polícia precisa. Vai pegar o nome, o endereço, o telefone particular dessa mulher e um outro telefone que ela indica, porque muitas vezes o agressor está de posse até do aparelho da mulher, ou está vigiando a quem ela se comunica. De posse dessas quatro informações, o atendente está falando, a família das mulheres, aí de Lagoa Vermelha, por exemplo, manda essa um número específico. Essa nossa campanha que fica ligada 24 horas por dia, é a participação da nossa Polícia Civil, da porta de entrada de receber essa denúncia, e a partir daí, então, sem precisar identificar o atendente, não precisa nem identificar a farmácia de onde partiu essa mensagem, somente o município, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul aciona toda a rede dos poderes que nós constituímos. Entra em contato com a vítima, olha o sistema e, se necessário for, Flávio, aciona a Brigada Militar, que está presente em todos os municípios do Rio Grande do Sul, e a Brigada Militar vai na casa dessa mulher, se preciso for, tirar ela dessa condição. Até aqui, nós já tivemos 3 prisões em flagrante a partir das denúncias que houveram das farmácias em mais de 18 municípios já que utilizaram esse serviço. Hoje nós temos mais de 1.400 farmácias amiga das mulheres. Como não dá para ter uma delegacia, Flávio, em qualquer município, em todos os municípios, infelizmente, nós agora temos as farmácias nessa parceria, setor privado com o poder público e a mobilização da sociedade civil, que tem instigado mais farmácias a serem essa porta aberta, segura e discreta para salvar vidas de mulheres, né?
Perfeitamente. Deputado, a gente entende que todas as iniciativas são importantes e essa também, mas existem dois aspectos a serem observados. Primeiro, na própria Lei Maria da Penha, existe uma série de medidas restritivas ao agressor que nem sempre são observadas e muitas mulheres, mesmo após as denúncias, acabam sendo mortas. Vários casos registrados no Brasil. Estavam sendo agredidas, denunciaram por vingança ou por um acesso de raiva, o agressor foi lá e tirou a vida da sua companheira. Outra questão é como mudar essa legislação e tornar realmente mais eficaz esse trabalho da polícia?
A Lei Maria da Penha, viu, Flávio, é uma das, considerada pela ONU também, uma das 3 melhores leis do mundo, mas a grande questão do nosso Brasil não são falta de leis, a sua efetividade, é o cumprimento delas, né? É exatamente isso. Em torno de 20 a 25% das mulheres que são vítimas de feminicídios, que morrem, são de mulheres que já denunciaram o agressor, já tinham levado ao conhecimento do Estado e mesmo assim continuaram a ser vítimas. Nós temos observado isso porque a Lei Maria da Penha permite que os Estados complementem essa legislação. Eu propus uma lei lá em 2013, aprovamos, foi sancionada na época pelo governador Tarso Genro, que é o monitoramento de homens agressores, é usar tornozeleiras, especialmente para homens com essa característica. Nós prevemos isso, viu, Flávio, que o homem agressor, se o juiz, a juíza, que deu lá a medida protetiva para a mulher, que é a obrigação do afastamento do agressor, compreender que ele significa, estando solto, uma ameaça à vida dessa mulher, o juiz, a juíza, pela Lei Maria da Penha, pode determinar que ele seja monitorado, seja vigiado. E o mecanismo que é mais eficiente é a tornozeleira eletrônica. Por isso nós aprovamos essa lei. E que está tudo pronto. A legislação está pronta, foi começado já lá no governo do Tarso montar uma sala especial de monitoramento. Sabe que todas as tornozeleiras, os homens que estão em regime semiaberto, que usam tornozeleiras, eles são vigiados lá na Secretaria de Segurança em um painel, uma sala, todos eles. Então, já estava sendo montada uma sala específica para o monitoramento de homens agressores, e aí terminou o governo, infelizmente até o outro governo compreender da importância, passou-se o tempo. Agora o Eduardo Leite, o governador, anunciou que pretende retomar a efetividade e o cumprimento dessa lei que nós aprovamos. E assim, sendo monitorado o homem, é também a mulher usa um dispositivo semelhante a um chaveiro, usa na bolsa. A partir do momento que se romper a distância estabelecida na medida protetiva entre o homem e a mulher, muitas vezes sem saber, pode estar, por exemplo, no mercado, sem querer, então próximo, então aciona a tornozeleira do homem e aciona também o mecanismo que a mulher tem na bolsa para saber que o agressor está próximo. E o monitor lá na sala da segurança também vai acompanhar e pode comunicar tanto um como o outro para que eles estão próximos, saindo da área determinada pela justiça. E se necessário for, manda uma viatura também socorrer essa mulher. Então são mecanismos que estamos trabalhando para justamente sanear esses vácuos que a legislação ainda deixou. Então, tudo isso é necessário, Flávio, na minha opinião, uma rede de proteção. Nós estabelecemos pela campanha da máscara roxa medidas para que a mulher faça a denúncia com mais facilidade. Mas falta, obviamente, casas, abrigos, falta ainda uma grande rede para proteger essa mulher, para ela ter coragem de denunciar, e segundo, para ela ser protegida pelo Estado a partir da denúncia que ela faz, né?
Deputado Edgar Preto, por outro lado, nós temos que pensar em o que podemos fazer para evitar que essa violência aconteça. Medidas, por exemplo, na área da educação, quando nós temos já um cidadão sendo formado com uma cultura machista, uma cultura agressiva, violenta. Que outras ações o senhor acha importantes nesse sentido para que o homem, desde bem cedo, já comece a ter uma outra mentalidade e esses conflitos que acontecem, são normais entre casais, em todas as relações sociais, não descambem para a violência?
Primeiro, eu quero te parabenizar, viu, Flávio, pelas perguntas que você faz. É de quem estuda, de quem tem conhecimento. Então, parabéns, viu? São todas perguntas muito pertinentes e que realmente toca a fundo essa questão. A educação, Flávio, é fundamental. Eu sei que tem um pensamento de algumas pessoas que dizem, mas isso aí não é para a escola, isso aí é a família que tem que ensinar. E eu faço a seguinte observação, Flávio. E aquele lar onde a criança, o menino ou a menina vê o pai agredindo a mãe, se não houver uma intervenção do Estado, do poder público, a escola, por exemplo, que você disse, eu também concordo, é um campo, é uma terra fértil para trabalhar essas questões, muito provavelmente, se alguém não explicar para essa criança que não é assim, que a mulher tem que ser tratada com respeito e que tem que ter os direitos iguais e que violência é crime e que tem que procurar ajuda, tem que denunciar, muito possivelmente esse menino será um adulto no futuro, achando que é normal a agressão do homem contra a mulher, por achar que é uma condição do homem, não é? E a mulher, a menina, por consequência, tem muito mais possibilidade de ser uma jovem, uma mulher adulta, convivendo com a violência e achando que é pelo fato de ela ser mulher, né? E não é, não pode ser, é crime isso. Então, a educação é fundamental. E nós também, pelo comitê, pelo movimento, a gente vai sempre pensando e achando o mecanismo para trabalhar essas questões. Eu também tenho um projeto que está tramitando, não foi aprovado ainda na casa, que estabelece uma disciplina nas escolas públicas, que é onde eu posso legislar, que trabalhe sobre a igualdade de gênero. Eu sei que é muito complexo, já me reuni 3 vezes, quase, com o Conselho Estadual da Educação, e que se não for uma disciplina, que pelo menos em cada semestre a gente tenha um momento ou uma semana que a escola possa trabalhar essas questões e explicar para as crianças e construir essa nova consciência, que sabe, né, Flávio, uma nova geração que tenha clareza do respeito, da igualdade, da fraternidade, que não concorde, que não pratique, não concorde nenhum tipo de violência contra as mulheres. Então, nós estamos trabalhando sim nisso. E, paralelo a isso, junto com esse mesmo grupo dos poderes que constituiu a Máscara Roxa, nós estamos na formulação de uma proposta que vamos entregar ao governador, ao governo do Estado, para ser mais célere, mais rápido, que a tramitação de um projeto, que é a reeducação de homens agressores. No estado de São Paulo, Flávio, existe já uma lei que foi aprovada, está em vigor, onde o homem agressor, a partir do momento que a mulher faz uma denúncia, mesmo de uma pena mais leve, que é o distanciamento, que é a medida protetiva para a mulher, no cumprimento dessa pena, o homem agressor seja obrigado a participar de grupos reflexivos. Em São Paulo, para você ter uma ideia, antes dessa lei, em torno de 40% dos homens agressores reincidiam na violência, mesmo depois da denúncia que a mulher fez. Agora, com essa lei, que todos os agressores têm que participar de grupos reflexivos, participar de uma aula, uma vez por semana, ou a cada 15 dias, enfim, isso é estabelecido pela lei lá em São Paulo, a reincidência caiu para 2%. Os homens vão tomando consciência. E é exatamente isso, Flávio. Um homem, quando comete um crime, e mesmo sendo preso, não é jogado a chave fora da cadeia. Ele vai cumprir a pena e vai voltar para a sociedade. E muito provavelmente um homem agressor, se não for trabalhado, se não for tentado pelo Estado melhorar essa consciência, essa compreensão do que é a relação de homens e mulheres, ele vai achar uma próxima vítima, que é a mesma vítima. Então são questões que você levanta, muito pertinentes, e que nós estamos dando curso aqui no Rio do Sul, não só pelo Edgar Preto, mas por uma rede que nós estamos constituindo com todos os poderes, com os movimentos sociais e, obviamente, com a ajuda do poder público, né?
Deputado, queremos saudar as suas ações, a sua iniciativa, somos parceiros também para que nós possamos romper com essa realidade que, como homens, nos envergonha muito.
Exatamente, nós temos que sentir isso, né, Flávio? A gente vê muitos homens, a maioria dos homens, cá para nós, não são a maioria que agride, é a minoria de homens que ainda não compreenderam que tem que ter respeito pelas mulheres, homens machistas, não é a maioria não, Flávio, eu tenho certeza disso. Agora, essa maioria, os demais, os homens que têm consciência, que tratam as mulheres com os direitos iguais, que não agridem, enfim, estão quietos. E nós temos que ter consciência, Flávio, que se a violência contra as mulheres é praticada pelos homens, e os homens escolhem esse caminho mais cômodo, não falam, não participam, não precisam agir, e a sociedade continua assim, desigual, injusta, especialmente para o lado das mulheres. Então é nós, viu, Flávio? Homens, não precisa ser homens virtuosos, não precisa ler livro para fazer essa mudança. Nós temos que nos conscientizar. Que tipo de homem vai se relacionar com a minha filha, com as nossas filhas, com as nossas meninas, com as nossas amigas, né? Para as meninas de agora ter um futuro com mais tranquilidade, um mundo de mais paz, nós precisamos nos reeducar, né? Mudar, fazer essa mudança cultural. E eu tenho feito isso pelo Reforce, pelo movimento conversado, especialmente com os homens, para a gente tratar um novo caminho aí, quem sabe melhorar essa geração, mas preparar uma próxima que seja melhor, com mais compreensão do que essa, né?
Deputado, agradecemos a sua participação, a gentileza de nos conceder a entrevista e desejamos antecipadamente um ótimo feriado de 7 de setembro, um ótimo trabalho.
Muito obrigado, viu, Flávio? Estava vendo você aí aconselhando as pessoas a terem calma no trânsito, feriadão, a pandemia não passou ainda, vamos ter cuidado, né? Porque precisamos fazer cada um a nossa parte e, quem sabe, em breve a gente encontrar pelo menos um novo normal. Grande abraço a todos vocês aí da Rádio Pacífico, muito obrigado pela oportunidade.
Saí a participação do deputado Edgar Preto aqui no programa temática desta manhã de sexta-feira, agora 9h39.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.